vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora Vida e Saúde.
Oi, 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 gente, amiga, ligada nas ondas abençoadas da sua Rádio do Coração, Rádio Novo Tempo. Nós estamos juntinhos por aqui, seguindo. Ai, que coisa boa ter você aqui na programação da rádio que fala de esperança, da Rádio Novo Tempo. Muito bem, coisa boa a gente juntinhos aqui na Voz da Esperança. 11 horas, 1 minuto, começa o nosso Vida e Saúde. Estou feliz, animada, alegre, porque nós estamos juntas, juntos, mais uma vez aqui na programação da sua Rádio Novo Tempo, ao vivo para todo o Brasil. Aqui é só alegria, hein? Deixa eu cumprimentar minha turma que já tá por aqui, né? Aliás, antes de cumprimentar, deixa eu falar sobre o assunto de hoje aqui na programação da Rádio Novo Tempo, hein? A programação... Opa, agora sim a nossa trilha. O programa de hoje vai falar de um assunto tão interessante, gente, tão necessário. Impactos da pornografia no cérebro. Impactos da pornografia no cérebro. Você vai ficar assim assustado com alguns dados que eu trago aqui. A Lu pesquisou e ela trouxe pra gente. A indústria da pornografia fatura milhões de reais. Com o avanço da tecnologia, esses conteúdos ficaram mais acessíveis. Infelizmente, conteúdo impróprio, disponível, com facilidade de acesso até mesmo para as crianças e adolescentes. Nem mesmo o público evangélico está livre dessa possibilidade, não, viu? É de se envolver com o vício da pornografia. Rose, o que, que é isso? É verdade, nem mesmo o público evangélico. Segura essa pesquisa aqui, ó. Uma pesquisa norte-americana mostrou que, entre os entrevistados, 57% dos pastores americanos e 64% dos pastores de jovens nos Estados Unidos admitem estar lutando contra esse tipo de vício, gente. É assunto sério, por isso que a gente vai conversar sobre essa questão hoje. Deixa eu te fazer uma pergunta. Ali, lá atrás, quando você era criança ou na adolescência, você teve acesso a conteúdo pornográfico? Como é que era na sua época, hein? Você não precisa se identificar. Eu digo assim, olha, você foi lá de intruso que você era, foi mexer nas coisas do tio lá e pegou uma revista de nudez ali. Foi isso que aconteceu? Ou então você chegou em casa e viu ali alguém assistindo a um filme que apareceu também uma cena ali que você olhou e ficou meio assim, mesmo sendo criança, sendo adolescente. Fala pra gente um filme que tenha, né, ali uma cena, enfim. Conta pra gente se você já teve acesso na infância, na adolescência, se era fácil, não é? Se você foi mexer no celular, apareceu, sem você imaginar, apareceu alguma coisa no seu celular. Conta pra gente, na época aí da adolescência. 12981510081. Eu fico te esperando aqui na programação da Rádio Novo Tempo. Muito bem, a gente vai seguindo por aqui, enquanto você já está me respondendo, meus amigos, programa Vida e Saúde ao vivaço, neste dia 14 de novembro de 2024. Deixa eu cumprimentar, vou começar hoje cumprimentando, eu vou cumprimentar a nossa convidada, que na verdade ela não é convidada, mas geralmente quem vai conceder a entrevista pra gente, a gente deixa para cumprimentar por último. Hoje eu vou fazer diferente, vou cumprimentá-la primeiro. Sandra Barilli!
Oi!
E hoje não é quarta-feira, viu?
Não. Mas
hoje não é quarta-feira, né?
Presente aí.
Não é? Bem-vinda!
Obrigada! Que mais delícia, né?
Mais uma vez a gente tá... E a gente tá aqui, gente, numa loucura com gravações, não é? O programa...
Sim,
a gente tá aqui, tá? E estamos felizes por conversar mais sobre um assunto tão delicado, tão importante e tão necessário, né, Sandra? Bem-vinda.
É bem-vinda. Muito obrigada. Que delícia estar aqui com vocês, né? Ao vivo. É diferente, né? Poder estar com vocês, olhando nos olhos.
Eu acho que os ouvintes tinham que dar uma passadinha no YouTube para ver nossa carinha linda. Eu acho que a gente fica mais bonita aqui no estúdio da rádio.
Com certeza.
Eu acho. A Grazi é melhor.
A Grazi tá aqui, gente. Essa autoestima dela.
Ai, daqui a pouco eles chegam para falar que a gente é lindo. Eu amo.
Ela gosta mesmo.
Ela gosta.
Vocês podem falar, viu? youtube.com/novotempo rádio. A gente tá através das emissoras Novo Tempo e através do YouTube também. Sandra, seu contato para que o ouvinte... Às vezes, olha, eu sempre falo com a Grazi, com o Raul, né? Todo dia chega gente diferente aqui na programação.
Chegam muitas pessoas. @SandraBarilliPsicóloga. Ali é um Instagram de muitas informações a respeito do funcionamento da mente, do comportamento humano, né? Uhum. E ali a gente troca algumas figurinhas bem legais. Okay. @SandraBarilliPsicóloga.
Muito bem. Lembrando que você tem um trabalho... Você fala sobre vários assuntos, mas a sua linha de estudo, porque a Sandra é uma estudiosa, ela é uma cientista, gente. Ela está sempre envolvida ali com os artigos científicos, né? A sua linha é em relação aos traumas na vida adulta, não é?
Isso.
Que foi vivido em relação ao abuso na
infância. Exatamente. Adultos que, infelizmente, passaram pelo trauma do abuso sexual na infância.
Sim.
Então, nós vamos… nós estudamos o impacto, né, dos traumas.
Okay.
Durante a infância. Como eles se refletem na vida adulta.
O assunto de hoje tem a ver também, não é?
Sim,
tem a ver, não é?
Uhum.
Ok. Ô, Sandra, deixa pra gente mais uma vez seu contato.
@ Sandra Barilli, psicóloga. Venha.
Sim, belezinha. Raul! Oi, Raul! Tudo bem?
Tudo bem, Rose?
Bem-vindo!
Obrigado, tudo jóia?
Tudo jóia,
bom
tudo
demais.
Certinho. Muito bom, né, mais uma vez esse nosso encontro, esse papo bom que a gente aprende. Eu acho que é quase uma aula, não sei se você entende assim, mas quando a gente tá com a Sandra aqui, é uma aula. E com os nossos amigos convidados, né, a gente aprende muito.
É uma aula e é uma terapia hoje, eu acho também, viu?
É verdade.
Eu sinto às
que
vezes
bom.
Que é uma terapia, muito bom, demais.
Muito bom, muito bom.
Rose, a Grazi falou que você ficou mais bonito no estúdio, Rose. Eu tô achando mesmo que eu tô mais feio ultimamente. Eu não tô aí.
Eu acho, Raul.
Que judiação.
Acho que você combina com o estúdio, a gente também, então.
Olha que judiação.
Estamos com saudade.
Mas você tá num cenário muito bom aí, hein? Quem sabe um dia a gente não apresenta um Vida e Saúde, assim, ao ar livre, não é?
Ah, ia ser legal, hein?
Não ia ser legal a gente falar, fazer um programa assim ao vivo.
Verdade.
Vai ser fonte de inspiração aqui pra produção, preparar.
Quantas árvores aqui atrás do Raul.
É verdade.
Tá
que ambiente
mesmo.
É esse? É onde tá o trailer? Como é que funciona? Funciona aí o seu ambiente.
Rose, agora eu tô numa cidade, chama Lake City, na Flórida.
Ah.
Eu vou fazer um final de semana aqui, uma programação.
Uhum.
E a pessoa que me convidou tem um sítio aqui na cidade.
Sim.
E aí a gente parou o trailer aqui no sítio dela. É uma propriedade muito gostosa, um lugar muito bom. E por isso que vocês estão vendo esse cenário diferente hoje aqui.
Legal.
Então, já nos preparativos, tô passando um avião aqui, não sei se estão ouvindo.
Não, ainda não ouvi,
mas...
não. É por causa da trilha.
Mas a gente
está
nos preparativos para o final de semana, Rose, já.
Ah, legal,
aqui
legal.
Da programação que a gente vai fazer.
Muito bom. Raul, fala do seu trabalho, então. Porque mesmo longe, mesmo nesse sítio maravilhoso que você está, que dá para a gente ver tudo no youtube.com/NovoTempoRádio, você está trabalhando muita coisa, né?
É verdade, Rose. A gente ajuda pessoas a emagrecerem de 4 a 7 quilos em 30 dias. E de forma saudável, definitiva. E para que você, se você né, quiser resultados como esse aí para sua vida, como milhares de pessoas já passaram aqui pela nossa mentoria, é só acessar leisdoemagrecimento.com.br e agendar uma sessão com o nosso time. Essa sessão é gratuita. Lá a gente vai te conhecer melhor, vai bater um papo. E aí sim, vamos te apresentar os planos para o seu caso, os melhores planos para o seu caso. E você decide se quer trabalhar com a gente ou não.
Ok, Raul. Deixa seu contato mais uma vez.
leisdoemagrecimento.com.br.
Ok, obrigada, Raul. Alô, alô, @ Grazi Donato.
Olha, ela já chegou falando.
Tudo bem?
Tudo ótimo, Rose. Melhor agora, começando o Vida e Saúde aqui ao vivo.
Legal.
Melhor agora, porque eu tô com vocês aqui também no estúdio da rádio. Muito bom estar aqui.
Ai, gente, a gente fica aqui na rádio, a gente fica na expectativa da chegada de vocês. Assim,
ai, imagino.
Porque já tem 3 anos que a gente tem esse encontro.
Sim,
aqui.
O terceiro ano.
O Vida e Saúde fez 3 anos em setembro, né? Então a gente sempre fica assim nessa expectativa. Quero falar pra vocês que é muito, mas é muito, é de coração mesmo, é verdade, ter vocês aqui, olha, ao alcance das mãos aqui, gente.
Ai,
tá
bom,
muito
demais, bom demais. O programa até flui melhor, né, Rose?
Não, é diferente o programa ao vivo, a gente tava presencial,
isso.
Né, assim, né?
A gente quer vir mais vezes, vamos deixar aí essa dica.
A Rose chuta vocês aí por baixo da mesa.
Às vezes.
Só eu quando eu tô aí.
Olha, só você.
Só, não, não. Quem recebe um chutinho de lado aqui sou eu, de vez em quando.
Da Luciana.
Eu nem vou
até
ficar
parece.
Olhando assim, entendeu? Que essa pessoa é violenta, hein? Ela é violenta. Quando ela tá de coque, ela fica ainda mais.
Passa do tempo mesa. Pra você ver, ela chuta mesmo.
Mas, Grazi, muito legal ter você aqui. A nossa amizade sempre sendo construída através do Vida e Saúde.
Verdade.
E você também tem papo de amigas.
Verdade.
Também, uma vez por semana, é a sua mentoria.
Aliás, hoje é quinta-feira, hoje tem mentoria, né? Que é o Corpo Sagrado, Método Fem, que a gente conversa só entre meninas, viu? É a conversa ali das luluzinhas, aí a gente abre o coração, sabe? É só mulher, porque às vezes elas mandam umas fotos, gente. Sabe foto de mulher, assim? Às vezes
sim,
até uma roupinha mais íntima, assim.
Pra mostrar o resultado.
E aí, é muito legal, porque a gente se identifica, a gente conversa sobre a evolução que elas tiveram na semana, sobre problemas também, as dificuldades. E muitas vezes é bom ver que o outro também tá com dificuldade, é que a gente não se sente sozinho, né?
Sim!
Às vezes a gente acha que a vida nossa é tão difícil, mas a gente vê que o outro também tá passando por coisas parecidas com a gente.
Exato.
Não sei porquê, Sandra, mas a gente sente um alívio no coração, né?
É uma espécie de fantasia, né? O outro deu conta da vida, eu não.
É verdade. Então, a gente acha que a gente é a pior pessoa vivendo os piores problemas do mundo. E não,
exato.
Não
quando,
é assim.
Quando você ouve o outro, você pensa assim, não, eu estou dentro de uma naturalidade do humano, eu posso continuar lutando.
Não tem outra vida, é isso aqui mesmo, é desse jeito. E aí as nossas alunas sempre falam, como é bom ver até que vocês têm vulnerabilidades, passam por dificuldades também. Você e Manuela Salles. Inclusive, gente, Manuela Salles está aqui no estúdio.
Dá um tchauzinho aqui, Manu. Dá um tchauzinho. É a nossa Manu.
Gente. A Manu é mentora comigo, junto do curso ali do Método Fem, é maravilhosa.
Linda, né?
Oi, gente!
Manu é linda, não é? Por dentro
ela
e por fora.
É maravilhosa.
Bem-vinda, Manu. E a Manu já foi locutora da Rádio Novo Tempo, gente.
Já? Eu me formei na faculdade.
E a Lu, e Manu foi minha aluna.
Fui
nossa,
aluna de psicologia
gente.
Dela na faculdade de jornalismo.
Isso, meu orgulho!
Aí ela me vê nas redes sociais, fica comentando,
que orgulho.
Ai, gente, é bom demais.
É filha.
Muito bom. Obrigada, Manu, pela sua presença.
Então, meninas, se quiserem me conhecer o nosso trabalho, nossa mentoria de um ano comigo, Emanuele Salles, acessa arroba Grazi Donato ou arroba Emanuele _ Salles pra perguntar pra gente aí sobre como funciona a nossa mentoria de um ano de acompanhamento.
Muito bem, né? Gente, vamos agradecer a nossa produção. Agora, só quem estiver no YouTube que vai saber.
Sim.
Só quem estiver no YouTube.
Ai,
gente.
Que lindo!
O Rafa, fecha aqui na gente aqui, ó, dá pra ver? Olha só, gente. Mostramos pra qual câmera, produção? Aqui, ó. Olha só. Nossa,
que lindo,
nossa caneca, gente.
Nossa.
Ai, eu amei.
Presente da nossa produtora. Vem a nossa foto.
Tem também da produtora.
Olha, mostra da produtora. Mostrar. Isso.
Olha, maravilhoso. Obrigada, Lu, por me fazer lembrar agora todas as manhãs, eu tô tomando meu chazinho. Que coisa linda, ó. Dá uma olhada. Que presente de Deus isso aqui.
Gente, muito legal, né? A gente
quem
não vai
sabe
esquecer.
Assim, a Grazi chega na hora.
Raul, é 11:01 meu horário. Tá, que eu chego na rádio, eu já tô contratada pra esse horário.
Eu aguento isso, ela foi contratada pra chegar não 11 horas, 11:01. Aí tem o nosso slogan, né? Vida longa com qualidade, cheia de saúde, vida e saúde. Ô Lu, obrigada. Viu?
Obrigada,
presente,
Lu, obrigada. Você arrasou esse fim de ano.
Maravilhoso.
Viu? Ó.
Lindo.
Muito bom, gente. Então vamos fazer o seguinte. É meio coração assim, né? Metade.
É, um coraçãozinho.
Vamos fazer o seguinte. Vamos ouvir uma música, Daniel Salles e Paula Chacon, Transbordarei. E aí a gente volta pra tocar nesse assunto que é super sério, viu, gente? É muito sério. Impactos da pornografia no cérebro. Mantenha a sintonia. A gente volta já.
As melhores músicas você ouve aqui. Novo Tempo.
Yeah.
Eu sei que tu me ouvirás, me elevarás a ti. Promessas cumprirás se eu te buscar, o teu poder clamar.
Rádio Novo Tempo, e que mensagem especial, Daniel Salles e Paula Chacon por aqui, Transbordarei. Música boa, música bonita aqui na programação da sua Rádio do Coração, e vamos seguindo, minha gente, que bom ter você aqui na programação da Rádio Novo Tempo. É o Vida e Saúde, edição de hoje, falando sobre os impactos da pornografia no cérebro. Vamos lá, a gente fez uma pergunta delicada. Se você não quiser se identificar, não tem problema, tem muita gente participando aqui comigo pelo WhatsApp, no YouTube, se você colocar, não vai estar anônimo, né, que tem ali como identificar você. Mas se você quiser mandar pra gente aqui no Zap, 12981510081, se você já foi exposto à questão de pornografia na infância ou na adolescência, participa aqui com a gente, tá bom? Deixa eu ver aqui algumas participações. Olha, bom dia, tive acesso à pornografia aos 8 anos de idade. Olha como é que é importante conversar com crianças sobre esse assunto, pessoal, porque às vezes o pai e a mãe não quer conversar sobre esse assunto. Ah, aos 8 anos teve acesso. Mais uma participação aqui, deixa eu ver aqui. Anônima também. Rose, infelizmente, já tive contato na minha infância, através de revistas, as fitas na época, né? E na TV mesmo, antigamente tinha programas na TV aberta. Verdade. E até hoje eu luto contra esse vício, traumas. Tô aqui antenado nesse assunto, tenho certeza que vai me ajudar. Opa! Obrigada por compartilhar a sua experiência com a gente. Eu acho que esse programa vai ajudar muito mesmo. Grazi, tem duas participações aí com você?
Tem sim, Rose. A Angélica fala aqui, ó. Só gente bonita nessa rádio. Pai eterno. Gostei.
É sempre a Grazi que
eu achei muito
recados.
Relevante esse comentário.
Realmente,
obrigada,
Grazi.
Angélica. Eu vou trazer outra participação da Patrícia Venâncio. Ela fala assim, ó. Bom dia, seus queridos. Na infância, tinha uma amiga da minha mãe que levava um monte de criança a assistir filmes pornográficos. Detalhe, ela dizia, não falem para suas mães. Meu Deus.
Uhum. Nesse caso, Grazi, é abuso sexual. Uhum.
Sim.
Uhum. Raul, você, duas participações, então.
Aqui, o Jorge fala o seguinte. Graça e paz, o povo mais alegremente saudável e lindo do rádio.
Opa,
obrigada.
Raul tá indo de carona, beleza, com a Grazi. Olha,
gostei,
só.
Raul.
Isso, falou isso, inclui todos de A a Z.
Ah, assim, há controvérsias.
Por quê? Algum preconceito com alguma letra, ou Grazi?
A letra R é uma letra que eu tenho ressalvas.
Você tem comigo também?
Não, Rose, não.
R-A. Você tá R-A. Se complicando.
R.A.
Sim, sim. Mais uma, Raul.
Aqui é a Maria Denise. Esse programa é maravilhoso. Deus continue abençoando vocês.
Amém.
Um beijo aí,
amém,
também, Maria.
Amém. Gente, nosso tempo tá voando e a gente precisa se aprofundar nesse assunto, né? Ô Sandra, vamos lá. O que é considerado material pornográfico? Para já ficar claro, ninguém ter dúvida.
Uhum. O material pornográfico é todo o material que remete, né, à ideia do aspecto sexual de uma forma mais clara, né? Do exercício, vamos dizer assim, sexual, que seria propriedade mais de um adulto, no sentido de da forma de agir sexualmente, né? Então, a pornografia é aquilo que mostra o exercício sexual de alguma forma, da relação sexual em si, ou do corpo, das partes do corpo, né?
Uhum. Então a gente pode encontrar, né, o que seria esse material?
Onde você pode encontrar? Até em desenho animado, infelizmente.
É mesmo?
Revistas, filmes.
Jogos,
isso. Desenhos animados.
Desenhos animados?
Sim.
Uhum. Infelizmente.
É.
A Maria Madalena fala aqui pra gente. Bom dia, que programa maravilhoso. Todos os dias eu fico ligadinha, o dia todo com vocês, aprendendo tantas coisas boas. Amo vocês. Obrigada, Maria. Muito bom ter você aqui com a gente, viu? Ô, Sandra, agora, ao longo do tempo, assim, né, de quem consome esse tipo de conteúdo, quais são as alterações visíveis no cérebro dessa pessoa?
Isso. A gente precisa ressaltar, Grazi, que o nosso cérebro, ele é moldado conforme o uso. Né?
Uhum.
Então, isso eu acho maravilhoso no sentido do livre-arbítrio. Eu posso construir o meu cérebro. Uhum. Mas, como ele é construído conforme o uso, acaba existindo várias alterações. No momento inicial que uma pessoa ela entra em contato com o material pornográfico, causa um certo prazer. Uhum. Né? Nesse sentido. Então, se produz ali dopamina, principalmente.
Uhum.
Tá? Só que, conforme a pessoa ela vai entrando em contato com o material pornográfico, cada vez mais ela deseja ter um pouco mais de química para haver uma satisfação maior. E com isso, o cérebro ele vai pedindo cada vez mais, no sentido de qualidade e quantidade.
Uhum.
E aí, se inicia um processo que poderá chegar em um vício.
Uhum.
E o cérebro, ele se especializa e fica dependente dessa ação a médio prazo.
Uhum.
Vício. Age como se fosse uma droga, então.
Como se fosse uma droga, Raul.
Interessante. Agora, Sandra, de que forma essas mudanças no cérebro, elas são refletidas no comportamento, né, de quem acessa esses conteúdos aí com frequência?
Isso é interessante. Por quê? Porque como o cérebro, ele se especializa nesse formato de prazer, né, vamos dizer assim, os outros prazeres, eles vão perdendo o sentido. Né? Às vezes a pessoa ela sente prazer em fazer uma comida gostosa e saborear uma comida saudável. Todos os outros prazeres eles vão perdendo sentido e o cérebro ele vai se especializando cada vez mais, né? Então, mesmo no sentido de uma relação sexual em si, porque aquilo que está na pornografia nem sempre reflete uma relação sexual saudável, na maioria das vezes não. Então, mesmo no que seria um prazer sexual saudável, a pessoa ela começa a perder a sensação e se fixar mais na pornografia e menos na própria relação sexual.
Uhum, que interessante isso.
Né? No caso de um
Entendi.
Adulto.
É. Uhum. E bebês e crianças, quando eles são expostos, eles sofrem ainda bem piquititicos impactos?
Sofrem impactos terríveis. Pior até do que o adulto, tá? Bem pior. Por alguns motivos. O primeiro, quando a criança ela é exposta, né? Como eu até comentei aqui com a Grazi, quando ela é exposta a uma pornografia, isso é abuso sexual. Nós achamos que o abuso sexual é uma relação sexual, que haja uma penetração, que haja... Não! O abuso sexual é quando a criança entra em contato com um conteúdo sexual maior do que ela pode suportar, maior do que ela está preparada para suportar. Então, as crianças, elas não estão preparadas para suportar os conteúdos sexuais de forma tão exposta.
E aí isso interfere, Rose, na estrutura psíquica da criança. Ela pode crescer aversiva a sexo, ela pode crescer viciada em sexo, ela pode chegar numa maturidade precoce. Uma série de questões, infelizmente, pode acontecer. Uhum. Podem acontecer.
É, bem sério isso. É, tem uma participação aqui anônima no WhatsApp que fala assim, ó. Quando eu tinha 10 anos, mais ou menos, eu achei uma revista pornográfica na rua. No momento, eu fiquei muito ruim, joguei fora e corri para casa. Depois de certo momento, tive vontade de ver de novo. E desde essa idade, eu não consegui mais parar de ver isso. Uhum. Hoje, eu tenho 37 anos e permaneço em uma luta diária contra isso. E isso tem me feito muito mal. É, obrigada pela sua participação, querido ouvinte. E a minha pergunta é a seguinte. Crianças e jovens são afetados pela pornografia da mesma forma que o adulto?
Só um minutinho, depois do intervalo, a nossa querida Sandra vai dar essa resposta se é do mesmo jeito ou não. Então eu vou chamar o intervalo. Você, querido ouvinte, aproveita para pedir a sua revista Mente Feliz, ok? Já tá aqui. A Grazi e o Raul já falaram que quem é ouvinte da Rádio Novo Tempo no programa Vida e Saúde é obrigatório ter a revista Máquina Humana. Uhum. E aí a gente diz que é obrigatório ter essa aqui também, Mente Feliz, porque é isso que a gente tem buscado todos os dias aqui na programação da Rádio Novo Tempo. Aproveita o tempo do intervalo, se você quer essa revista, que vai falar sobre depressão, ansiedade, sobre tristeza profunda, sobre compulsões, viu? Para você, esses e outros mais, né? Inclusive aqui fala da tristeza profunda que eu comentei com você. Gente, tem tanta coisa boa que vai fazer diferença na sua vida. Aproveita, manda recado pra gente. Você digita assim: Mente Feliz. Manda pra cá 12981510081. Você digita Mente Feliz, que a gente passa o cadastro para você. Você vai receber de graça esse material em casa, nem mesmo o frete você paga. Eu volto já já. Mantenha a sintonia.
Vida e Saúde.
Ei, já estamos de volta, querido ouvinte, aqui na Rádio Novo Tempo, e a gente está batendo um papo, impactos da pornografia no cérebro, e e só lembrando você que a gente não consegue esgotar esse assunto, viu? Mas são assuntos aqui, você já vai pegar uma luz, né, e depois vai se aprofundar nesse assunto aí. A Grazi deixou uma pergunta no ar para Sandra, uhum. Acho que a gente consegue retomar agora
Sim, eu deixei uma pergunta. E foi muito, muito boa essa pergunta, inclusive porque teve uma participação do ouvinte que fala que teve acesso a uma revista, achou muito ruim, mas depois ele acabou se tornando viciado e até hoje ele sofre com isso, tem 37 anos. E a minha pergunta é se crianças e jovens são afetados pela pornografia da mesma forma que o adulto.
Legal,
Sandra.
Legal. É, vamos aqui verificar isso. É, se essa criança, ela é menor de, por volta de 7 anos de idade, tem um prejuízo enorme, porque isso poderá impactar, vamos dizer assim, na formação da estrutura psíquica da criança, da base do psiquismo.
Sim.
Agora, o adulto, ele já está com essa estrutura pronta. Então, não teria essa questão da estrutura psíquica. Então, para a criança, nessa questão, é pior.
Uhum.
Agora, para o adulto e o adolescente, se nós pensarmos no tempo de exposição, ele terá um prejuízo muito grande, porque ele estará modelando o cérebro, uhum, para esse formato específico em sentir prazer sexual.
Uhum.
E com isso, perdas de outras formas de prazer sexual. Dificilmente uma pessoa com prazer sexual significativo e com um tempo muito grande dentro da pornografia, ele consegue realmente sentir o prazer sexual numa relação sexual, né?
Uhum.
Vamos dizer assim, saudável.
Gente, isso é muito perigoso, é muito destrutivo, não é, Raul?
Muito.
Se fosse a droga mesmo, né, Sandra?
Sim.
Que a gente falou lá no início, inclusive a minha pergunta tem a ver com isso, né? Por que algumas pessoas, então, têm dificuldade de deixar essa pornografia, mesmo sabendo que não é saudável? Assim como acontece com as pessoas viciadas em álcool ou em outras drogas, né?
É, Raul, primeiro, porque é vício, né? Primeiro, porque é um vício. O cérebro, ele está
todo organizado para isso. Os engramas, né? As sinapses, os engramas, a forma de recompensa, ela está toda organizada dessa forma. Segundo, que tomar a decisão para ir se libertando é uma decisão que precisa ser tomada de forma muito séria, no sentido de haver aí uma persistência, uma luta diária, né? E essa pessoa, ela precisa de ajuda. Uhum. Então, é muito difícil, como todos os vícios de um modo geral, é muito difícil. Uhum. Principalmente para essas pessoas, como foi colocado aqui pelo ouvinte, que inicia esse processo aos 8 anos de idade. Então, você veja que é um cérebro construído para isso.
Ele vai achar que tudo na vida é isso.
Vai achar que tudo na vida é isso.
E aí, depois ele se depara com essas questões. Olha uma participação aqui, o Sandra, que eu achei até interessante. Aliás, achei todas as participações são interessantes. A participação é anônima. A pessoa diz assim: não é só revista, filmes pornográficos. Eu não tinha acesso a isso, mas sim à TV. E a minha vida, meu casamento foi conturbado por isso, porque eu achava que a vida era como acontecia nas novelas.
Sim.
Que todas as mulheres eram iguais às dançarinas do Chacrinha.
Nossa.
Olha que, que trágico, né? É, isso tudo pela falta de cuidado do meu pai, que levou uma garota de programa para casa. Eu não sei se foi carência, mas tudo isso me ajudou a permitir abusos e sempre achei que eu merecia isso.
Olha, que dor, né?
Uhum. É uma dor muito grande. Obrigada. Sim. Pela participação aqui da nossa ouvinte, que o nosso programa leve para você esperança, viu? Ô Sandra, certa vez eu tive contato, né? Soube de uma pessoa que tinha o visto da pornografia, e uma vez eu pude observá-lo quando ele passava nas lojas de lingerie, que vendem lingerie,
uhum,
né?
Uhum.
A expressão facial... Uhum. Era assustadora.
Já.
Assustadora.
Sim. Já entra para um estado de excitação, né?
Sim, mas durante o dia, no meio de várias pessoas. Como eu já tinha o conhecimento da pessoa que ela tinha esse vício, e eu fiquei observando, porque ficava conversando com a gente e observando a vitrine.
Uhum.
Mas era algo tão a libido tão forte ali. Então eu gostaria que você comentasse com a gente quais são alguns sinais que a pessoa está viciada na pornografia.
Sim. Então, veja, pornografia é algo prejudicial e que, de certa forma, o ideal é nunca iniciar, né? Nunca. A pessoa podendo evitar, como alguém que aconteceu na infância, né? Nesse caso, não, mas podendo evitar é o ideal. Agora, os sinais, a questão já dessa dependência... Né? Dependência desse formato de prazer, a dificuldade em sentir prazer com outras questões na vida, o tempo que já está sendo dedicado a isso e essa sensação de vazio quando você não está envolvido com a questão. Né? Da pornografia. Então, a vida, ela perde o sentido em praticamente todos os aspectos.
Uhum.
E também, dentro de um casamento, a dificuldade na relação sexual com o parceiro, com a parceira, né? Quando está acontecendo algo ali de fato, né? Sem o uso da pornografia em si, dessa exposição sexual em si.
Agora, que perigo, né, o Grazi? E pensar que muitos pais... Aqui o pai levou uma garota de programa para casa, não é?
Uhum.
Mas muitos pais, principalmente com os meninos, falam: não, meu filho tem que ser homem, vai ver, chega uma certa idade, vem cá assistir, vai assistir. Olha o estrago.
Violência
que a gente
sexual.
Tá promovendo na mente
e
de uma criança.
E não tem noção, né, o tanto que tá prejudicando o próprio filho, né? Triste demais. Tem uma participação aqui no YouTube que fala assim, ó: uma vez eu achei pornografia no meu celular... E o filho dela que estava acessando, ela levou um susto, começou a chorar, pediu ajuda para os pastores. E eles ajudaram muito ela, e o filho tinha 12 anos. Que perigo, né? Essa questão do celular hoje em dia está muito acessível.
Nossa.
Né, Sandra? Muito triste, muito perigoso. A minha dúvida é a seguinte, considerando os estudos, é possível afirmar que a pornografia, ela influencia nos casos de violência sexual, Sandra?
Sim. Com absoluta certeza, sim. Porque assim,
A pornografia, Grazi, ela vai perdendo o sentido daquilo que a pessoa já vivenciou e ela vai desejando mais, cada vez mais. E a tendência é exatamente já entrar para uma questão mais masoquista.
Sim.
E aí a agressividade, né? Então, é um caminho que se vai trilhando, que ele precisa estar mais intenso, cada vez mais.
A pessoa tá ali aprendendo algo, né? Porque isso. Tudo que a gente contempla, a gente se transforma de alguma forma. Então, ela tá aprendendo alguma coisa e dependendo do que ela vê, é esse o caminho, né?
É esse o caminho. É esse o caminho. E o desejo de ir crescendo nessa intensidade, né? Então,
sim.
Com certeza.
Triste, né?
E o contrário, Sandra, pessoas que sofreram abuso, elas podem ter tendência a desenvolver vício em conteúdos pornográficos também?
É, não é uma questão, Raul, matemática, no sentido de fazer uma afirmação, todas as pessoas que passaram, porque em muitos casos, Raul, vai ocorrer o oposto. A pessoa se limita a não ter vida sexual, ela se torna aversiva por causa das memórias, né, em que houve ali no passado, atrapalhando também, porque a gente precisa lembrar, Raul, que a relação sexual saudável, ela foi criada no Éden para Adão e Eva. Eva não engravidou, mas se você pegar a Bíblia, a vida sexual de um casal, ela foi criada no Éden para o deleite do casal. Então, a vida sexual, ela é de extrema importância. Então, assim, muitas pessoas que, infelizmente, passaram por isso na infância, elas terão prejuízos na vida sexual, mas podendo também ser dentro de uma oposição, ser aversivas sexualmente. E não desfrutando da bênção, né? Que é o sexo.
Muito bem. Sim. Lu, você quer fazer uma pergunta? Não? Podemos continuar aqui? Então, o Sandra, tem muita gente aqui perguntando, assumindo, eu tenho o vício da pornografia.
Sim.
Muita gente falando aqui.
A gente agradece essas participações, essas falas, e eu quero aproveitar esse momento para te falar que a grande questão é que provavelmente você está em estado de sofrimento. Existe uma vida melhor para você. Então, a luta para dar conta de remodelar o teu cérebro para um prazer mais saudável será muito melhor para a sua vida. Não só no sentido de qualidade de vida, mas do próprio prazer, né?
Ok.
Isso.
E vamos falar de tratamento.
Sim.
Ah, como é que começa? Como é que funciona o tratamento para uma pessoa que tem vício pornografia?
Sim. Inicialmente, quando inicia aí uma tentativa de afastamento, pode surgir a agressividade. Assim como em todos os vícios, quando você está tirando o cigarro. Então, essa pessoa, ela pode ter agressividade, ela pode ter tontura, dores de cabeça, mal-estar. Chega a esse nível. Porque o organismo está acostumado com aquela química permanente. Então, é como todos os outros vícios da bebida, do álcool. Tem a questão da abstinência, né? Então, o tratamento, ele é lento. O ideal é que tenha profissionais acompanhando. E às vezes, Rose, até a necessidade de uma medicação para diminuir a ansiedade. E eu gosto de falar, Rose, que nós não temos culpa pelas nossas mazelas psíquicas do passado. Mas nós somos responsáveis para lutar para curá-las.
Grazi, antes de você fazer um comentário, tem chegado assim muitas perguntas, muitos comentários aqui recorrentes, né, parecidos, e tem muitos pais extremamente preocupados. Então, o que que você pode nos ajudar aqui? Olha, alguns pais estão falando o seguinte: por conta da pornografia, os filhos estão se tocando a partir de agora, não é?
Sim.
Como é que eles falam com os filhos sobre isso?
A educação sexual, ela é uma coisa extremamente importante, mas ela precisa ser feita de forma adequada. Nós estávamos falando ainda há pouco, né, do passado, a respeito de como a pornografia estava na televisão. E era terrível, mas hoje o acesso para as crianças e para os adolescentes está muito mais intenso e fácil, porque é ele quem escolhe isso, muitas vezes, no próprio celular, no momento que descobre isso, né? Então, assim, o trabalho de uma conversa aberta e, a princípio, sem condenação. Porque se eu condeno o outro, a reação do outro é esconder o que está acontecendo. Mas uma conversa aberta no sentido de mostrar os prejuízos e no sentido de mostrar também a beleza de uma vida sexual saudável e que isso pode acontecer em um outro formato, né? Quando chegar a hora. Então, eu acho que essa conversa aberta com os filhos, e se for algo assim que já está dentro de uma gravidade maior, então aí precisa procurar um profissional, mas de preferência, e cuidado com os profissionais, né? Pessoas que realmente saibam o que estão fazendo.
Tem o mesmo pensamento que você.
Exato.
Né? Uhum, tem o mesmo pensamento que os pais, né?
Sim. A gente tem uma participação anônima aqui. Eu passei por isso por um ano na minha infância e sofro com isso na mente até hoje. É um ouvinte que mandou aqui pra gente no WhatsApp. Minha dúvida, Sandra, é o seguinte. A gente já falou sobre os danos no cérebro, né? Mas com o tratamento, é possível reverter esses danos causados pelo consumo excessivo de pornografia? Tem volta isso, Sandra?
Aí tem uma questão muito legal. O nosso cérebro, Grazi, ele não muda repentinamente, o que é uma bênção. Uhum. Porque senão eu poderia construir algo maravilhoso para meu cérebro por anos e em questão de dias destruir tudo e... Então, essa dificuldade da mudança, ela nos protege.
Uhum.
Mas ela dificulta na hora em que o cérebro ele está adoecido, vamos dizer assim, uhum. ele conseguiu um formato adoecido, e eu preciso agora sarar esse cérebro, trazendo novas sinapses, novos engramas que sejam construtivos. Então, demora, sim, mas é 100% possível.
Incrível. Acho que a grande dificuldade das pessoas é essa, né? Que elas uhum. acham que é virar uma chave.
Não!
Então, hoje eu sou assim, amanhã eu sou outra pessoa, assim, automaticamente.
Ainda bem que não é assim.
Né? Ainda bem. Interessantíssimo isso. E acontece em todas as áreas, né? Na alimentação, sim, nessas questões de vícios e drogas e tudo mais. Então, vamos ver pelo lado bom.
Pelo lado bom.
E aceitar o processo, né?
Aceitar o
processo.
Porque
vai demorar. É muito bom ter essa consciência também.
Sim.
Né?
Se o cérebro mudasse rápido, eu perderia tudo de bom que eu tenho rápido.
Perderia
também
a minha identidade do nada.
Isso.
Seria muito triste.
Ainda bem que é lento.
Ai, amei.
Mas é possível.
Muito bom.
É aquela história, né? A pessoa que ganha... A maioria das pessoas que ganham na loteria ficam ricas do dia para noite, milionárias do dia para noite.
Uhum.
A média é de 5 anos para elas voltarem à pobreza que elas estavam antes.
Olha,
não teve o processo. Né? Então, a tendência é voltar para onde ela estava antes. Então, se num passo de mágica a pessoa fosse desviciada da pornografia ou qualquer outra droga, ela voltaria em pouco tempo para lá, né? Porque ela não passou pelo processo. Então, é isso aí, valorizar o processo. Agora, Sandra, a gente falou das tecnologias, né? Que está aí, né? Hoje é uma bênção, mas pode ser uma maldição, né?
Sim.
Qualquer pessoa consegue ter acesso fácil à pornografia por causa disso. Então, como que a gente educa as próximas gerações para entender os efeitos da pornografia e não se envolverem com ela?
Eu acho que essa conversa aberta com os filhos, né? Os professores na escola. Porque, assim, a gente precisa tomar um certo cuidado no sentido, Raul, de verificar a idade da criança também, para a gente não trazer uma informação para a criança que ela ainda não está preparada, que ela ainda não entrou em contato, e aí os abusadores seremos nós. Uhum. Trazendo um conteúdo que, né? Então a gente tem que tomar todo esse cuidado. Então, assim, quando nós percebermos alguma coisa em relação à criança, o ideal seria iniciar com uma pergunta, né? Uhum. O que você já viu sobre isso? O que você já sabe sobre isso? Para a gente partir daquilo que a criança já está ali dentro de um conhecimento, né? E eu acredito, Raul, que trazer sempre os benefícios de uma vida sexual saudável. O que, no sentido de conscientização, até para o adolescente, quais são os prejuízos no aspecto de perder o que poderia ser bom, né? Para que comece a compreender e lutar por eles no sentido de desejar o que é bom.
Você vê que essa luta entre pais e o mundo é tão difícil, né? Se a gente não contar, se a gente não conversar em casa, se a gente não preparar os filhos, lá fora tem gente preparado para preparar.
Fazer o contrário.
Não é mesmo? Para dizer, para se a gente não desenvolver, então assim, olha, o pai e a mãe precisam trabalhar primeiro a si mesmo.
Sim.
Para conversar, não é?
Sim.
Entender sobre hormônios, entender
isso.
Como é que é essa fase
isso.
Da adolescência, não é? Não trazer aquilo como se fosse a última tragédia em casa, não é? Porque isso faz parte da descoberta, não é, Sandra?
Rose, que bom que você falou isso. Porque no medo de que algo aconteça, muitos pais, eu tenho ouvido isso muito ultimamente, estão traumatizando os filhos adolescentes em relação ao hormônio, no sentido assim de que isso é demoníaco, expulsa isso do seu corpo, trazendo isso para um outro lugar muito doentio também.
Uhum.
E esse adolescente começar a adoecer, começar a ter depressão por um estranhamento, vamos dizer assim, daquilo que está acontecendo no organismo, que é saudável.
Conflito, né?
Isso, conflito psíquico. Muito bom.
Uhum. Olha, acho que vai ficar a última pergunta aqui. Eu tenho duas participações parecidas aqui, olha. Estou há 5 meses sem pornografia, Sandra, mas estou começando a desejá-la de novo. O que, que eu devo fazer? E a pergunta também de outro ouvinte. Tenho 53 anos, eu estava vendo... 4 anos para cá, eu estava vendo muitos filmes pornográficos. Pedi a Deus que me ajudasse a tirar isso da minha cabeça. E tem 30 dias que eu não vejo e não estou com vontade de ver. Mas como tirar isso da cabeça em definitivo e voltar a ter uma intimidade normal com a esposa? Sou casado há 30 anos. Então, assim, a gente está encerrando na prática.
Na prática, vamos lá.
Vamos lá.
A primeira questão aí, o que fazer? Primeiro, procurar outras formas de satisfação saudáveis diante da vida. Explorar o que poderia trazer felicidade, bem-estar, para se distanciar do desejo. Segundo, o que fazer para agora ter o prazer com a esposa? Quanto mais exercitar esse sentido dessa aproximação física da esposa, mais o cérebro irá ganhar em gramas para esse novo formato. Então, não pode desistir.
Uhum.
Precisamos reconstruir. Quanto mais conseguir mais tempo afastar, mais esses engramas antigos vão se perdendo, sendo destruídos.
E jogar fora o material também que tem em casa, né, Sandra?
Sim.
Tirar do celular,
sim.
Não é?
Joga o celular fora, gente.
Entendeu? Se ele tá sendo uma porta de entrada aí até...
Que assim seja.
Entendeu? Jogar as revistas fora, não é? Muito interessante. Uhum. Gente, a gente não conseguiu chegar nem a metade do que a gente gostaria de conversar.
Verdade.
Aqui. Porque o assunto é muito... A igreja tem necessidade desse tipo de informação, não é? Nós temos. E a gente não tem acesso porque é um assunto que ainda, para muitos, é um tabu. Mas a gente precisa conversar sobre esse assunto, viu? Bom, obrigada, Sandra. Fechamos. Eu não queria fechar, mas está no horário ali, ó.
Sim.
Luciana. Luciana. Obrigada, amiga. Deixa seu contato.
@SandraBarilli, psicóloga.
Tá bom, obrigada. Grazi.
Muito bom o programa de hoje, hein, gente? Tema super importante. Que bom que a Lu trouxe aqui pra gente hoje. Eu quero deixar um verso bíblico, Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Uhum. Buscando essas coisas aqui, né, Sandra?
Isso.
Vivendo uma vida real.
Reconstruindo.
Reconstruindo. Que Deus abençoe todos os nossos ouvintes, que você que passa por alguma dificuldade nisso, procure ajuda. E o meu Instagram, @grazidonato, para as meninas que quiserem aí começar um 2025 diferente com a nossa ajuda na mentoria. @grazidonato. Beijo, gente! Até!
Obrigada! Até a próxima, nosso próximo encontro. Raul!
Valeu, Sandra. Que Deus abençoe. Vou deixar meu verso aqui. Ele me deu total libertação. Livrou-me porque me quer bem. Que Deus possa te libertar aí, você que está lutando contra isso. Salmos 18:19. Para você que quer libertação aí dos quilinhos a mais, é só acessar leisdoemagrecimento.com.br para emagrecer de 4 a 7 quilos em 30 dias.
Obrigada.
Um abraço.
Obrigada, amigo. Até amanhã, se Deus quiser. Estaremos juntos aqui em mais uma edição do nosso Vida e Saúde, viu, pessoal? Olha, aproveita. Ah, eu comentei agora há pouco, né, sobre a revista Mente Feliz, do Dr. César Vasconcelos. Nós temos também um guia de estudos com o robozinho Esperança. Se você quiser o contato da Esperança, você digita Esperança, que a gente manda para você. A Esperança, esse guia de estudos que eu vou falar para você agora, Felizes na Intimidade, ele é para casais casados, para os casados, tá bom? Ele vai falar sobre sexualidade também, para você aprender, para você ter mais conhecimento sobre esse assunto, tá bom? Se você casou, não teve alguém que tenha te orientado, né? Você não sabia muitas coisas. Esse curso é um curso baseado na Bíblia, Felizes na Intimidade. Você vai estudar com o robozinho Esperança. Digita Esperança e manda pra gente através do 12981510081. A gente manda pra você o zap zap dela. Combinado? Finalizamos. Vem chegando aqui a Patrícia Mater com o NT Notícias. Daqui a pouquinho a gente tem o Clube da Música. Vou finalizando mais uma vez agradecendo o presente que nós recebemos, né, minha gente? Olha a nossa caneca. Quem sabe um dia a Luciana faz uma caneca para o Vida e Saúde pra gente sortear aqui na programação. Até mais ver, minha gente. Até mais ver.